Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Quero acompanhar.
Estávamos aqui fofocando. sobre, né, justamente essa, o quanto que a questão da, né, da população em situação de rua, e até a gente mudar o nosso próprio vocabulário, né, Jorge? Porque a gente sempre falou, né, moradores
morador
de rua.
Morador de rua.
Como mora na rua?
É.
Não tem, né? É uma contradição em termos, né? E aí eu tava contando que eu, há um tempo, eu participei, né, de uma ONG que fazia justamente assistência, né, assim, com café, banho, né, no dia na semana. E uma dessas ONGs, né, ela tinha convidado a gente para fazer justamente uma formação, né, e a principal dificuldade era essa, né, mudar, né, a gente usar o termo certo, né, ou, né, pessoa em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua, porque você consegue, em termos de políticas públicas, abarcar, né, não só quem está na rua, mas quem, no sentido de não ter onde dormir, mas também pessoas que ficam em abrigos, né, pessoas em que, por alguma circunstância, trabalham, né, na rua. Para você, até em termos, né, de política pública, você conseguir abarcar mais gente, né? E como é difícil a gente conseguir falar de forma correta, né?
Acho que várias coisas, né? Assim, tava falando há pouco, né? Como ensinaram pra gente muitas coisas erradas, né? Uhum. A questão da religião, do futebol e da política. E a mesma coisa é o vocabulário nosso, assim. Uhum. Ele é voltado para muitas. Para muitas separações também, né? Divisões. E falar da pessoa em situação de rua é uma situação, né? Uhum. Ela não está numa condição e nem é moradora, aquilo não pode ser. Então é uma situação e ela pode ser mudada, né?
Uhum.
A partir mesmo desse olhar.
Sim.
Né? E acho que colocando isso, né? Assim, é uma situação, né? A gente muda as situações nossas do dia a dia, né? Então acho que é bem esse lugar. E a mesma coisa também vamos entrando em outros debates aqui, por exemplo, o racismo. Né, as palavras esclarecimento, por exemplo, é uma palavra que para tornar tudo mais claro, mais importante, mais nítido, enfim, né? E aí você vai também trazendo para esse lugar sempre, né, do que é mais claro, do que é branco, do que é bom, do que é bonito, do que é belo. E aí então são, né, frases e falas nossas que a gente não vê o quanto de preconceito a gente carrega, né?
Internaliza, naturaliza. E é um problema, né, quando a gente se propõe justamente a desconstruir isso.
É.
Né? Porque leva tempo, né?
Leva tempo e consciência, né? Assim, importância para o debate, né? Que é o que a gente tem que ter. Muita coisa nova agora está surgindo, né? Assim, é como um redescobrir, né?
Sim.
Nosso, da nossa existência, do que nos foi dado, enfim, um refazer. Então, isso leva tempo mesmo, mas a gente precisa se empenhar nisso.
E talvez, né,
hoje... tempo ser menor.
Justamente, né, o Centro de Referência Afro-Inedita Alves Marques seja uma possibilidade, seja um caminho, uma grande porta, né, que se abre justamente para a gente conseguir discutir, né, questões sociais, problemas, né, de racismo, porque... Eu trabalho em escola com adolescente e, assim, eles não conseguem perceber o quanto que a forma como eles se tratam são formas racistas, né? Que teve situações que eu falei assim, alto lá, isso daí, né? Segundo a lei tal.
É racismo.
Esta pessoa com quem você está falando, né? Pode te denunciar como racismo e é crime inofensável, né? Então, assim, mas não, é brincadeira, né? É. A gente tem essa... A gente está sempre nisso, né? Dessa dificuldade de a gente reconhecer, de se auto-reconhecer enquanto racista, né? Enquanto pessoa que promove, pessoa que dissemina, né, o racismo.
É isso, porque é como você falou, naturalizando muita coisa, né? E o racismo, ele vem também dessa estrutura do pouco a pouco tornar natural, tornar, né, a brincadeira, só uma brincadeira, que na verdade é um crime que você está cometendo. E quando a gente falava sobre a formação da cidade, sobre essa estrutura de cidade, a gente também está falando desse lugar, né? Assim, o apagamento, né, a invisibilização e também a negação do povo preto em Curitiba, né? Então são três coisas, assim, super importantes e que causam, né, todo esse racismo estrutural e que fazem com que o racismo em Curitiba seja uma coisa muito evidente e, né, e que aconteça sempre. Então, partindo desse lugar, assim, a gente vai vendo que precisa, né, de um outro olhar, de uma outra estrutura e até mesmo de um outro cuidado com a população preta também, né? E foi a partir disso, assim, assim que eu assumi, foram feitas várias conversas, né, com o movimento negro, também com mulheres pretas da cidade, porque são as mulheres que mais perdem filhos também, né, adolescentes, jovens que acabam sendo mortos aí pela violência policial também, mas, né, porque são pessoas que estão à margem, né, como a gente estava falando antes. E a gente vai entendendo que toda essa estrutura, né, essa tentativa de uma cidade europeia trouxe esse apagamento completo da população preta também na história, na narrativa, né, de construção dessa cidade. Então, esse resgate ele é extremamente importante para que as pessoas pretas possam também existir na cidade, trazer para dentro da cidade também essa narrativa da construção, que também foi feita por mãos, né, da população preta. E aí a gente precisava mesmo de um lugar que pudesse também ser um foco ali onde as pessoas pretas pudessem ir fazer as denúncias de racismo, que são crime, né? E a gente levar isso muito a sério para que a cidade, a sociedade entenda que o racismo ele fere, ele mata e ele humilha. Então a gente precisava mesmo desse espaço, e o centro de centro de referência afro, né, de Novos Marx, também trata da questão da intolerância, né, que na verdade é o racismo religioso, né, que também ligado aí às religiões de matriz africana. Então são questões muito importantes para a sociedade, e como você falou, eles trazem um outro olhar, né, que é humanizar mesmo, que é a gente entender tudo que foi dado para a gente de entendimento e que não é verdade, né, que a gente precisa realmente transpor isso agora.
E assim, ele tem um, não sei como que é o funcionamento, né, existe um espaço físico onde as pessoas podem ir conversar, buscar orientação, telefone talvez para contato de pessoas?
O centro ele vai ser inaugurado ainda, ele está para ser inaugurado já em janeiro. Tem um espaço que vai ser na rua Paula Gomes, é isso, né? Paula Gomes. E esse espaço ele está sendo reformado agora, né? Por isso a gente vai esperar acabar a reforma para a gente poder colocar. Ele fica perto da Trajana, ali perto do Cavalo Babão.
Que é um espaço muito significativo para a cidade, né?
Exatamente. Próximo também àquela igreja, que é a Igreja dos Pretos, né? Então, assim, é um espaço realmente em que a construção, né, a história preta está muito, muito presente. Então, é um espaço muito adequado, né, para que seja feito. Então, esse centro ele visa ter várias atividades, né? Que, assim, também, né, ainda estamos projetando ali. Acho que sentar com o prefeito Greca e trazer também com a esposa, a primeira-dama, né? Foi um momento muito importante de trazer essa conversa, de falar sobre mesmo, né? Assim, a importância de colocar o povo preto na história de Curitiba. E foi por isso que a gente conseguiu, né? Assim, no debate mesmo da conversa, né, tratar disso como uma questão prioritária, né? E ali, então, a gente vai ter um lugar para fazer as denúncias de racismo. Também é para ser um espaço cultural, ou seja, a gente trazer a cultura preta, né, para dentro desse espaço e depois, né, conseguir ampliar ela para o espaço da cidade, e também ter ali um atendimento psicológico, psicossocial para as pessoas que sofrem o racismo, né, porque é de muita importância. Às vezes a pessoa não denuncia, a pessoa, né, fica passando por aquilo sozinha, e o racismo ele realmente, né, consegue apagar a pessoa da sociedade, né.
E também a percepção, né, racial, eu acho que em Curitiba é complicado, né, das crianças perceberem, né, acho que elas, quando elas vão para a escola ou quando elas vão no espaço da rua, né, é onde se percebe, né, o racismo da pior forma, né?
Da pior forma. E a gente tem visto em muitos exemplos, né, assim, eu nem acho que aumentou os casos, né, acho que agora a gente está conseguindo divulgar, e também pelo debate que a gente está colocando na sociedade, as pessoas estão denunciando mais, né, e por isso também esse centro ele visa isso, visa ser um espaço também que a gente possa fazer palestras, cursos, fóruns também, e também campanhas contra o racismo, né, durante o tempo todo, o ano todo, não só no julho ou só em novembro, né, mas falar disso o ano inteiro, para que a sociedade mesmo consiga andar de outra forma, né, respeitando também o direito das pessoas pretas da cidade.
É, assim, eu vou abrir meu coração aqui. Eu, às vezes, eu fico um tanto quanto constrangida, sabe, quando, assim, justamente em julho e novembro, nossa, a gente sai atrás de muita gente, nossa, a agenda, né, fica lotada, né, ah, vamos procurar esse programa. Lá na escola a gente já está, né, com a questão do Dia da Consciência Negra, né, da pedagoga, vamos ver com quem a gente pode conversar. Não dá pra gente conversar, tipo, em outubro também.
Exato, em janeiro, não lá, dá pra gente
Não dá pra conversar outros dias, porque, eu não sei se você vai concordar comigo, mas me parece que você acaba criando justamente mais um estereótipo em cima, né, de você desconstruir. Quer dizer, eu preciso falar do Dia da Consciência Negra, sim, preciso, mas eu preciso que isso se estenda durante o ano todo, senão, tá, falei, cumpri minha obrigação, pronto, próximo, né? Vamos falar do Natal agora, né?
Mas é exatamente isso. A gente tem duas datas, né, que são importantes no ano, que é, né, 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino Caribenha, e tem também o Mês da Consciência Negra, né?
Que é dia
20 de novembro,
né?
Isso.
Então, é feriado pra nós, né?
Vamos retomar isso.
Opa!
O assunto que a gente também quer retomar, porque é um direito, né, nosso, assim, enquanto... É povo preto que foi completamente, né? Enfim. judiado, né? Mas a gente tem duas datas importantes no ano. Acho que falar sobre essas duas datas é importantíssimo, mas não só. Uhum. Né? Não só, porque é o que você falou, traz outros estigmas, outros estereótipos e coloca a gente nesse lugar de, tipo, sempre estar na luta e tendo que falar sobre o racismo, tendo que explicar o racismo, tendo que explicar, né, a vida das mulheres pretas, principalmente. Não é esse lugar, né? Porque assim, a gente fala pelos nossos ancestrais, né, que vieram, que lutaram, enfim, e que trouxeram esse contraponto para que hoje, minimamente, a gente conseguisse, né, manter a luta e estarmos aí fazendo faculdade, também estando nas universidades, estando no mercado de trabalho, né, não tendo todas aquelas amarras que tinham antes, né? E aí criar esses aquilombamentos que são tão importantes para a população preta, mas ao mesmo tempo que é necessário que as pessoas não pretas consigam entrar para o debate durante o ano inteiro mesmo, para entender que o racismo ele é criado e feito, né, por pessoas não pretas, né, por pessoas brancas. Então, entrar para o debate, entender isso é muito importante, ainda mais agora, né, que se não for por amor ou por conseguir olhar o outro como um ser humano, vai ter que ser por leis, né?
Sim.
E aí, porque o racismo é crime, e acho que quanto mais a população preta entender isso, a gente conseguir levar para mais pessoas, né, o que isso significa, mais as pessoas racistas vão ter que entender esse lugar de que estão cometendo crime, que isso não pode ser feito, né? Então esse debate é importantíssimo para todo mundo, né? Para toda a sociedade, ao mesmo tempo que, assim, a gente falava ainda há pouco do que naturalizaram na gente, né? O machismo, o racismo, né? Enfim, todas essas circunstâncias que são coisas que a gente precisa desaprender. Então, por isso também, né, a importância desses debates, das palestras, enfim, e que esse centro também se propõe a fazer isso, né? Para que a gente possa difundir ainda mais, né, a possibilidade de a gente existir com liberdade, com dignidade.
Você estava falando, eu estava pensando que eu fiz um dia o caminho, né, da a linha preta, né, com o candeeiro e tal, né, que é uma experiência maravilhosa, né, e tá ali do ladinho, né,
tá
ali do ladinho, assim, vamos dar uma passadinha ali pra conhecer, não, porque acaba sendo, né, não sei, né, se, mas acaba, talvez não entrando no itinerário, mas entrando justamente nessa, como uma parte, né, assim, como tá do lado, né, vamos ali dar uma olhada, ver como é que é, mas eu acho que é um passo importantíssimo com relação realmente a, porque acho que é assim que se faz esse combate, né, com políticas públicas, né, com leis. E aí, né, você estando dentro, né, da Câmara Municipal, que já tem essa visão muito mais, né, acho que não vou nem dizer que é conservador, porque conservador a gente entende como, né, outra coisa, mas é um reacionarismo, né, assim, uma coisa que eu já conversei aqui um dia com a Maria Letícia, né, eu perguntei justamente isso com a Carol também, quando ela era vereadora, né, votar em mulher não significa que você vai votar pelas pautas
feministas,
né? Eu acho que em termos de questão de identidade de gênero, eu acho que isso é uma coisa muito clara, né? Você não vota em mulher porque você, né, assim, eu acho que as coisas estão mudando, mas ainda fica, né? Quando a gente olha o perfil da Câmara Municipal de Curitiba, ainda é isso, né?
Ainda é. São 38, se não me engano, são 7 mulheres só. Então ainda é isso. E não é mesmo votar nas pautas, né, identitárias, mas votar, assim, na questão daquilo que a gente precisa fazer como novo, né? Assim,
sim.
Acho que até a última eleição ela foi muito disso, né? Muitas pessoas foram pela possibilidade do novo, de encontrar os novos caminhos, de entender uma política diferente, enfim. Foram enganadas, né? Mas, enfim, estavam nesse lugar de busca, né? E acho que agora também ainda estamos.
Mas a gente pensar em 2020, né? Que foi... a gente teve uma reconfiguração, né, na Câmara Municipal, porque a gente teve, né, justamente ali Renato Freitas, a Carol. Né, a professora Josete, mas que tem uma pauta muito mais do servidor público, né, do magistério, e a gente teve Éder Borges, né,
temos
a gente
ainda.
Teve assim,
temos ainda,
né, que quase perdeu, né, o mandato, toda aquela circunstância toda, que criou toda aquela convulsão social em Curitiba devido ao Renato Freitas, né, foi ele, né, que impulsionou isso, mas é assim, como que é, né, você fazer o debate racial com essas pessoas dentro, né, você tava falando, você conversou, né, conversar com o prefeito Rafael Greca, já foi um...
Prefeito é a primeira dama.
Eu acho que já assim, já é um avanço assim, considerável, né, para o que nós tínhamos, né, na nossa história de cidade.
É. Acho que olhando para o povo preto ali, a gente vai considerar que tudo que, né, vai demandar de política pública de início precisa de verba, né? Uhum. Então não havia possibilidade realmente de fazer qualquer ação da Câmara para. Então seria importante fazer, né, da Prefeitura para, uhum, a Câmara. Então foi esse caminho que eu procurei, assim, né? Então era sentar mesmo com o prefeito e com a primeira-dama, e que também tem, né, um papel importante em várias, uhum, ações, né, para as mulheres da cidade, enfim. E conversar e explicar todo esse lugar do racismo. Mas aí você fala assim, conversar com, né, na Câmara de Vereadores é muito complicado. Alguns a gente conversa, outros não tem debate, né, assim. É, essa pessoa que você citou, por exemplo, é uma que para mim, assim, não existe, né? Porque tudo que faz, fala, não traz coisa positiva, não traz uma proposição, não traz uma proposta. É mais pelo falar e ganhar likes, né? Uhum. Então, se vai fazer isso, alimenta. Então, prefiro não alimentar esse tipo de coisa. E outros que você entende que existe uma dificuldade de entender ainda a temática, né? Ou os vários, uhum, debates ali, eu ainda procuro, assim, sentar, conversar mesmo e trazer, né, o escurecimento mesmo, e muitas vezes eu tenho percebido que é isso que falta, sabe? É ter essa franqueza mesmo, chegar e explicar e fazer a pessoa entender o ponto, né? Do que e por que é importante aquilo, sabe? E acho que vou dizer assim, que até por conta mesmo do que passou o Renato, do que passou a Dartora, né? Que foram os que abriram a porta e levaram a primeira pancada, eu acho que a possibilidade de sentar agora e dialogar com aquelas pessoas ali dentro tá existindo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.